Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
Boa segunda-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Pela próxima uma hora, estarei juntinha com vocês, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Eu sou Lucila Bezerra e o Brasil de Fato Pernambuco chegou!
Brasil de Fato chegou! Bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar, Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
Que dia é hoje?
Hoje é segunda-feira, 15 de fevereiro. Nesta data é celebrado o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Todos os anos, cerca de 250 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer. Em 15 de fevereiro, nasceu a médica psiquiatra Nise da Silveira, em Maceió, capital de Alagoas. Nise revolucionou o tratamento mental no Brasil e é reconhecida pelo seu trabalho em todo o mundo. Já em 15 de fevereiro de 1564, nasceu o matemático, astrônomo e físico Galileu Galilei, na cidade de Pisa, na Itália. Hoje também é o centenário da troça carnavalesca mista Cariri-Olindense, que no dia 15 de fevereiro de 1921, passou a colorir as ruas do sítio histórico de Olinda. Agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Pernambuco. Sem auxílio emergencial, trabalhadores informais veem queda brusca na renda. Entrevista. Virgínia Berriel, diretora executiva da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, fala sobre a possibilidade de exclusão da participação popular do Plano Nacional de Direitos Humanos ao Jornal da CUT. Mosaico Cultural. Histórias e transformações do carnaval no Brasil representam alegria, liberdade e subversão. Cultura. Caju Sertão dedica o mês de fevereiro ao centenário de Zé Dantas. Nacional. BNDES atua na contramão de grandes bancos públicos pelo mundo durante a pandemia. Então fica por aqui, que a edição de hoje do programa Brasil de Fato está apenas começando.
De Fato na Semana. O que acontece, a gente pensa, fala e reflete por aqui.
Agora, a nossa repórter Vanessa Gonzaga traz um boletim com as principais notícias de hoje em Pernambuco, do litoral ao sertão. Boa tarde, Vanessa. O que você nos conta?
Boa tarde, Lucila. Uma boa tarde para todo mundo que nos ouve nessa segunda-feira sem carnaval. Durante todo o fim de semana, a saudade da festa popular em Pernambuco povoou as redes e a memória dos foliões saudosos. Só para ter uma noção, Olinda foi um dos temas mais comentados no Twitter durante esse final de semana. A necessidade do distanciamento social trouxe imagens marcantes nesse fim de semana, como o Homem da Meia-Noite, que completa 90 anos em 2021 e passeou pelas ruas vazias do Centro Histórico de Olinda. Infelizmente, nem todo mundo tem respeitado a necessidade do isolamento. Isso porque, em Jaboatão dos Guararapes, uma festa clandestina em uma marina foi interditada pelo PROCON. E bares e restaurantes em Boa Viagem, no Recife, também foram multados. Lembrando que as operações de fiscalização vão até a quarta-feira. É possível fazer denúncias pelo Instagram do PROCON Pernambuco, o @PROCONPE, por meio do WhatsApp, no número 81-3181-7000, ou ainda pelo telefone 0800-282-1512. A ligação é gratuita. Os atendimentos ocorrem das 8 da manhã até as 5 da tarde. Já a segunda-feira começou com muita chuva e alagamentos em Camaragibe, no Grande Recife. Em alguns bairros, as pessoas tiveram dificuldades de deixar as suas casas devido aos alagamentos. De acordo com a Agência Pernambucana de Água e Climas, a APAC, a média histórica de chuva em Camaragibe é de 123 milímetros durante todo o mês de fevereiro, mas até as 7 horas dessa segunda já foram cerca de 85 milímetros registrados nas últimas 24 horas, o que representa quase 70% do previsto para o mês inteiro. Com ruas e avenidas da cidade alagadas, o trânsito ficou complicado e congestionamentos foram registrados. No terminal integrado do Timbi, por exemplo, os ônibus atrasaram e houve demora para que os ônibus chegassem ao local. Em caso de acidentes, como enxurradas ou deslizamentos de terra, a gente lembra que é essencial chamar a Defesa Civil no número 199. De Petrolina para o Programa Brasil de Fato Pernambuco, Vanessa Gonzaga.
Pernambuco em Foco.
Sem auxílio emergencial, trabalhadores informais veem queda brusca na renda. No Recife, com o fim do auxílio e o cancelamento do carnaval, os trabalhadores que faturam com a festa sentem um impacto. A repórter Vanessa Gonzaga traz detalhes.
Morador de Tegipió, na zona oeste do Recife, seu Arthur, mais conhecido como Arthur do Espetinho, trabalha há mais de 20 anos como vendedor de bebidas e lanches como o próprio espeto, tapioca e macaxeira com charque. O comerciante vive do trabalho informal com as vendas, aproveitando festas, eventos e feriados para fazer a sua renda mensal. Com a pandemia e a restrição dos eventos, ele viu o dinheiro sumir. Arthur faz parte dos 33 milhões de brasileiros que vivem do trabalho informal. O número equivale a 39,1% da população. A informalidade tem sido a saída para muitas pessoas que perderam suas vagas no mercado com carteira assinada. O trabalho informal é hoje responsável por 62% da ocupação total do país, de acordo com os dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua Trimestral, com dados dos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021. A crise e a pandemia jogaram os trabalhadores na informalidade, como afirma Edivaldo Gomes, que trabalha como ambulante no centro do Recife e é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Informal, o Sintrace.
Quem está de fora da rua não percebe isso aí não, mas a gente está na rua todos os dias, a gente percebe em torno dos trabalhadores que aumentaram, mesmo sem ter dado do IBGE, a gente vê que eles aumentaram muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. É muito impressionante, porque não somente quem trabalha vendendo água, pipoca na cidade, mas outros termos de comercialização, né?
A constatação de Edivaldo reafirma os dados da PNAD, que mostra que mesmo com a taxa de desemprego estagnada em 14% há cerca de 6 meses, o total de pessoas ocupadas cresceu 4,8%, o que significa mais 3,9 milhões de pessoas sem carteira assinada e sem direitos. Para Edivaldo, que sempre trabalhou no comércio informal, o cenário de pandemia, crise, fim do auxílio emergencial e o cancelamento de festas como o carnaval tem um impacto direto na renda.
No carnaval, eu trabalho no carnaval, tá vendo? Eu vendo óculos de sol em Olinda, eu trabalho todo dia em Olinda carnaval e dá uma renda extra boa, e a gente ganha muito bem, tá vendo? E esse ano vai ter essa renda extra, né? Eu acho que vai ser muito complicado. E também depois do carnaval, porque vai vir inverno, vai vir é a dificuldade da crise econômica, a gente está tendo já, tem que investir na rua.
Arthur, que também recebeu o auxílio emergencial, afirma que voltar às vendas tem sido difícil com a alta no preço das suas matérias-primas, como a carne, por exemplo.
Porque aí eu estou indo, tem gente que ainda vai, eu estou em que a despesa da gente é alta, tá vendo? Aí não vale a pena. E não tem quase ninguém no centro de Recife aqui.
Com essa dificuldade, ele tenta incrementar a renda também com a venda do artesanato, mas que também não é suficiente para suprir a renda mensal. Observando os números crescentes da pandemia de Covid-19 em Pernambuco, o governo do estado suspendeu as festas e o feriado de carnaval, medida necessária para evitar o colapso da rede de saúde com o aumento dos casos. Mas a falta de ações para gerar renda para os trabalhadores tem afligido o setor, como afirma Cristiano Silva, presidente do Sindicato dos Comerciantes Informais de Pernambuco, o Sindicip.
A gente, quanto sindicato, está tentando negociar aí com o governo do estado, né? A gente tenta alguns contatos, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, e a gente tem recebido portas fechadas, né? Não está falando essas questões de um auxílio municipal, essas questões de uma ajuda até mesmo de fomento para os comerciantes formais mesmo. Né? O que a gente tem hoje no governo do estado e tanto na prefeitura é uma questão de crédito, e aí vai abraçar mais as pessoas que já têm meios, são semi-formalizadas. Né? Mas as pessoas, por exemplo, que vendem pipoca no ônibus, que vendem só água mineral no sinal, essas pessoas não têm critérios para aderir a esse tipo de crédito. Né? E aí a gente fica muito aquém de assistência com essas pessoas.
Nessa semana, a cervejaria Ambev anunciou a criação de uma plataforma virtual que incentiva o pagamento de até R$ 255 para ambulantes e trabalhadores do comércio informal que serão afetados pelo cancelamento dos blocos de rua e festas de carnaval no país. Em parceria com o aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery, o Ajude um Ambulante prevê apoiar cerca de 20 mil profissionais. O cadastro é feito no site da iniciativa. No Recife, os vereadores Dani Portela e Ivan Moraes, do PSOL, protocolaram nesta segunda-feira, dia 8, uma indicação do prefeito João Campos para que o gestor viabilize um programa de renda básica permanente que ofereça um auxílio de R$ 350 às famílias recifenses em situação de pobreza extrema. Para seu Arthur, a expectativa é que o cenário seja melhor em outro momento de festa e de aumento das vendas, o São João.
Vai passar e a gente vai em frente. Eu estou esperando, tá entendendo? Minha cabeça está a mil, vou dizer a você. E eu espero que tenha São João. Se é São João, vai ser muito bom, bom para todo mundo. Essa vacina chegar, e se vacinar, tivesse São João, aí eu acho que todos os ambulantes se equilibrar, né? Não, aí dá para viver, levando a vida.
De Petrolina, para o programa Brasil de Fato Pernambuco, Vanessa Gonzaga.
Agora é hora de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir a música Sai da Calçada, de Dunas Barato.
Entrevista Brasil de Fato.
A ministra da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, convocou o grupo de trabalho que deve excluir, por questões ideológicas e políticas, a participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Para falar sobre o tema, a diretora executiva da Central Única dos Trabalhadores, Virginia Berriel, fala sobre o tema para o Jornal da CUT.
No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT está começando agora e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é um ataque aos direitos humanos. Essa edição é especial e a gente já está aqui na linha com a Virginia Berriel, que é diretora executiva da CUT, também faz parte do, representa a CUT, né, no Conselho Nacional de Direitos Humanos e coordena uma das comissões do CNDH, que é a Comissão do Trabalho, Educação e Seguridade Social. Virgínia, seja bem-vinda ao Jornal da CUT. O assunto é o seguinte, a ministra Damares fez uma convocação, ministra Damares Alves, né, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, fez uma convocação para um grupo de trabalho para discutir a revisão do Plano Nacional de Direitos Humanos. É isso, Virgínia? O que isso representa para o Brasil em si?
Olá, André, tudo bem? Muita preocupação, viu, André? Isso representa preocupação para o plano, o PNDH-2, o PNDH-3, né? Esses planos, né, eles para serem aprovados, para serem revisados, né, pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, é preciso que a população tenha ideia de todo o processo que foi envolvido, né? Foram 27 conferências em todos os estados, né? Distrito Federal, 137 encontros prévios, né? Além daquelas etapas estaduais, distrital, né? As conferências livres, regionais e municipais. E envolveu, né, para poder revisar e aprovar o PNDH 2 e 3, né, e o terceiro, evidentemente, envolveu cerca de 14 mil pessoas. Isso não é pouco, né? E aí, de repente, nós fomos surpreendidos, né? Tivemos a posse há cerca de um mês deste novo conselho, né? Dos membros do novo conselho, esse biênio agora 2021-2022, e fomos surpreendidos com uma portaria ministerial 457, do dia 10/2, onde a ministra, né, faz esta solicitação, esta convocação que ela quer revisar o PNDH. Ora, isso nos preocupa muitíssimo, porque nós sabemos tudo que está envolvido. E uma das principais intenções da ministra é excluir a participação da sociedade civil, né? Que é tão importante. Não existe direitos humanos, André, sem a participação da sociedade civil. Não existe. E o que prevê o governo, o que prevê a ministra, é exatamente excluir de um debate fundamental aos direitos humanos, à sociedade civil, que é quem sofre, né, todos os ataques que estão sendo cometidos todos os dias, né? Ou seja, contra o trabalho, seja contra a educação, seja contra os moradores de rua, seja contra os moradores da favela. Então, nós não podemos permitir isso. Então, o CNDH vê com muita preocupação, já soltamos uma nota. Evidentemente, a CUT, né, está no conselho, eu estou representando a CUT no conselho, né, estadual, no Conselho Nacional de Direitos Humanos, também coordeno, como você falou, a comissão, uma das comissões tão importantes que é trabalho, educação e seguridade social. E assim, a minha preocupação se redobra, principalmente depois de uma publicação num jornal a semana passada, onde dizia a seguinte, a chamada era a seguinte, né? O CNDH está com o PT, com a CUT, né, tem na sua direção, como se eles dissessem assim, está loteado pela CUT, pelo PT e pelo MST. E ainda, na matéria do jornal dizia, não, a representante da CUT, nas redes ela se diz feminista e petista. Ora, precisamos saber qual isso, é o problema.
Como se isso fosse um grande problema, né? Afinal, a gente está lidando com direitos humanos, nada mais natural do que ter o olhar voltado para isso, né?
Exatamente.
Agora, Virginia, deixa eu só te fazer uma pergunta, só para a gente não ter dúvidas, para quem está em casa nos ouvindo, é o seguinte, o Plano Nacional, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, existe inclusive uma recomendação que é lá de dezembro de 2019, do próprio Conselho Nacional de Direitos Humanos, a recomendação que sugere que o governo se adeque, destine recursos, enfim, coloque em prática esse programa que, como você disse, foi discutido por mais de 14 mil pessoas, processo democrático, lento, demorado, mas que funciona e que chega a um resultado que vá contemplar a todos, né? Ou seja, era botar em prática, não precisa mais revisar, é isso mesmo? Aí, nesse caso, a Damares está querendo rever isso para, enfim, para enfiar os conceitos ideológicos do governo Bolsonaro nesse programa?
Exatamente, André. O que a Damares Alves quer é enfiar os conceitos ideológicos, não é? Essa cegueira política do governo e da ministra, e nós sabemos o quanto isso prejudica a sociedade, quanto isso prejudica a população, não é? Uhum. Não é através da religião, através de certos conceitos que nós vamos avançar. Muito pelo contrário, se depender da Damares Alves, nós todos estamos num retrocesso gigantesco, porque as propostas dela, nós sabemos muito bem quais são. Nós vimos naquele caso daquela criança que foi estuprada. Nós vimos muito bem o que aconteceu ali, né? Por interferência da Damares, do seu ministério, aonde aquilo tudo chegou. Então, e também nós vimos depois, logo em seguida, uma portaria do Ministério da Saúde exigindo que para fazer o aborto, que tinha primeiro que a mulher ter lá um BO, que o médico tinha que mostrar o feto da criança lá naquela ultrassonografia. Nós vimos toda essa barbárie. Uhum. Né? E imagina o que quer a Damares Alves agora, não é? É tirar toda essa participação da sociedade civil, é tirar o debate, né? É tirar todo o avanço que nós tivemos no PNDH3 e, né, jogar na lata do lixo.
Eles querem, na verdade, colocar os conceitos deles lá como se fossem eles os corretos, os modelos corretos de sociedade e o resto que se exploda, não é, Virgínia?
Exatamente isso, André. Em nome da família, né? Essa coisa da família, mas é a família deles, né? Uhum. Essa família deturpada que eles têm, né? Que exclui ali o debate tão importante do feminismo, das mulheres, dos negros, né? Das pessoas com deficiência, os LGBTs. Isso foi no ponto. Uhum. Esse é o ponto. Então, é excluir o debate desta população que já é excluída naturalmente dessa sociedade machista, capitalista, né? Dessa sociedade de vigilância permanente, ainda quer a Damares tirar essa população, né? E tirar o debate dessa população de um PNDH que não não tem o que tirar, tem que ser cumprido. Então, a nossa preocupação, e aí eu falo também como dirigente da Central Única dos Trabalhadores, preocupação da CUT é gigante com relação a isso, nós não podemos aceitar. E acho mais, André, eu acho que nós temos que levar esse debate, levar a nossa nota de repúdio, né? Além da CUT, é claro, para todas as CUTs estaduais, para as federações, confederações, sindicatos, todos nós temos que reproduzir esta nota em defesa do CNDH, em defesa do PNDH3, que ele aí não precisa de nenhum retoque, ele tem que ser cumprido a risca, uhum. E dizer para Damares que ela procure se inteirar das coisas, porque na verdade ela faz isso, né, para ver se consegue, para ver se passa. Ela finge, né? Ela finge. E aí coloca lá no destaque, que na portaria, que ela quer fazer debate com a sociedade. Com qual sociedade que ela quer debater?
A sociedade, né? Dela, né?
Com qual sociedade que ela quer debater?
Ela quer debater com os sócios dela, só pode ser, né, Virgínia?
Exatamente. Eles estão preocupados, e aí eu vou falar com muita tranquilidade, André, por quê? Porque nós conseguimos manter, né, o CNDH, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, na mão, né, da esquerda, na mão da sociedade civil que luta, que defende os direitos humanos. E aí, vou resgatar aqui que nós tivemos várias entidades que tentaram participar, que tentaram entrar, mas imagine uma entidade que é contra os direitos humanos, uhum, né? Uma entidade que é contra a legalização do aborto, uma entidade, sabe, que é contra o trabalhador, que é contra o LGBT, que é racista. Como que você pode permitir que essas entidades assumam uma pasta tão importante? Então, nós lutamos, nós fizemos uma grande unidade e esse novo conselho, ele é composto por entidades que defendem totalmente os direitos humanos. Então, este foi o sinal de alerta para Damaris Alves ter criado esta portaria ministerial, né? Tentar passar. Nós não vamos deixar, evidentemente, nós da sociedade civil, nós da Central Única dos Trabalhadores e das outras entidades que compõem o CNDH, todos nós vamos lutar contra mais esse ataque. Eu diria, este é mais um ataque contra os direitos humanos.
Okay.
E nós precisamos pôr fim a ele.
Virgínia, assim, a gente está com o tempo em cima da hora aqui no Jornal da CUT, mas só para a gente finalizar, existe já uma iniciativa no Congresso Nacional, é um projeto no Congresso que visa sustar essa portaria, não é?
Exatamente. Existe já um projeto para sustar essa portaria, inclusive da Maria do Rosário, ela já entrou com um projeto de lei, e também do Dr. Helder Salomão também, além da Maria do Rosário, para sustar caçar essa portaria, porque, além do mais, ela é totalmente inconstitucional.
Sim.
É uma portaria inconstitucional porque está privando a sociedade civil do debate. Então, evidentemente, tem que ser cassada essa portaria.
E a gente deixa aqui o recado à sociedade. Vamos ficar mais atento a isso, a essas ações do governo federal, do governo de Jair Bolsonaro, que realmente caçam os direitos de todas as pessoas, né? Hoje eles dizem que é dessas pessoas que eles lutam contra, né? Que somos nós, não gosto de usar esse termo, mas enfim, são os segmentos, as minorias, né? São segmentos perseguidos historicamente pela sociedade, né? Mulheres, população negra, a gente repete, as mulheres, a população negra, os LGBTs, as pessoas com deficiência, enfim, os mais pobres. Mas amanhã pode ser com quem é bolsonarista, amanhã pode ser com a própria direita, enfim. Quando se começa a cercear direito, quando se começa a caçar liberdade, isso não tem fim. Virgínia, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da CUT. Eu conversei com Virgínia Berriel, que é diretora executiva da CUT, conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ela representa a CUT e é coordenadora da Comissão de Trabalho, Educação e Seguridade Social do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Virgínia, obrigado pela conversa e obrigado aqui pelo recado que fica à sociedade.
Eu que agradeço e vamos à luta.
Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Falamos na próxima edição. Até lá.
Agora vamos de música. Vamos ouvir Revolver, de Flaira Ferro.
Yeah. ser corrompida. Uma cidade triste é fácil ser manipulada. No contra-ataque da guerra, arte pra não viver.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Cobrança abusiva pelo botijão de gás pode ser denunciada no PROCON. O preço dos combustíveis está atrelado às variações internacionais, o que aumenta a volatilidade no mercado interno. Carolina Oliveira explica isso direitinho.
O gás de cozinha ficou mais caro desde o dia 9 de fevereiro. A Petrobras anunciou que o quilo do produto passou para R$ 2,77, um aumento de pouco mais de 5% em cima do valor anterior. Ao mesmo tempo, os consumidores devem ficar atentos para não caírem em práticas abusivas por parte das revendedoras, ou seja, não aceitar medidas que desequilibrem o próprio anúncio feito pela Petrobras. Em caso de cobranças abusivas, é possível denunciá-las ao PROCON. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços está sujeito à pena quando elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços ou exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Para realizar a denúncia, é necessário entrar em contato com o PROCON do respectivo estado do denunciante. Devido à pandemia de Covid-19, há a opção de fazer a denúncia de forma online em alguns estados. Para comparar os preços praticados por município ou estado, é possível acessar o Sistema de Levantamento de Preços da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O endereço é preco.anp.gov.br. Repetindo, preco.anp.gov.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
A colunista Luísa Xavier, que faz indicações literárias no nosso site, o www.brasildefatope.com.br, hoje vem aqui falar sobre um livro que mistura a obra com a história do autor. E aí, Luísa, o que tu indica?
E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que tu indica?
O quarto de Giovanni. Em O Quarto de Giovanni, James Baldwin, de forma primorosa, nos apresenta a noite parisiense dos anos 50. Com o esplendor romântico necessário, boemia banhada a glamour, bebidas, erotismo e o triste amor vivido por dois homens. David, jovem americano que vai à França aguardar ela, sua namorada, que está na Espanha juntamente a um pedido de casamento, que deverá ser respondido em seu retorno. E Giovanni, italiano, garçom de um bar, o personagem que dá nome ao livro. A obra confunde-se com a história do autor. Baldwin traz o tema da sexualidade para o centro do enredo, assim como conflitos paternos, referenciando suas experiências. Uma forma de resgatar amores não vividos em sua plenitude, por culpa ou negação da relação entre dois homens em uma sociedade LGBTfóbica. Quase uma retratação pública sua e de muitos. Publicado em 1956, a obra é narrada em primeira pessoa por David, que traz seu presente e seu passado, conflitos internos e a intensidade da paixão vivida no quarto de Giovanni. Para além da descoberta de sua sexualidade, o personagem conhece uma Paris desconhecida até o momento, mas que poderia ser em qualquer outro lugar do mundo onde um determinado grupo oprimido se reúne, onde são aceitos, ou o local de acolhimento onde se pode ser quem é. Esse romance está longe de ser fácil. A complexidade dos personagens, a maestria da descrição dos locais, dos sentimentos de David que duram várias páginas, do estado psicológico que se encontra o casal, as histórias que permeiam e são tão nossas que é possível imaginar e ligar o livro com o cotidiano. É um livro para se ler ao som de Calabar, O Elogio da Traição, ou Chico Canta, 1973. Disco que virou peça de teatro, um musical escrito por Chico Buarque e Rui Guerra, censurado na ditadura militar. Acredito que Giovanni tatuou a história de David e foi uma cicatriz risonha e corrosiva, assim como Chico canta em tatuagem. Nunca é tarde demais, e em Bárbara lemos as páginas melancólicas das noites vividas no quarto de Giovanni. Não existe pecado ao sul do Equador. Como o romance se passa na Europa, é mais uma paixão não vivida por completo, em detrimento do desvio de ser quem é e sentir o proibido pelos caretas. Baldwin é gigante como suas obras. Ele, um homem negro homossexual da periferia de Nova York, escreve, e isso também torna-se um ato de resistência. É também por sua história que sua obra demorou a se popularizar. Giovanni foi o título da primeira edição no Brasil. Agora, sua última edição pela Companhia das Letras ganha o título O Quarto de Giovanni. Interessante, curioso e incrível saber o que se vive em quatro paredes. Em um quarto nasce a obra de James Baldwin. É muito para uma sociedade patriarcal.
Pernambuco em Foco.
Projeto de lei de uso do nome social por pessoas trans em órgãos públicos da cidade de Paulista foi apresentado em sessão plenária pela vereadora Flávia Ellen, do Partido dos Trabalhadores. A vereadora acredita que o uso de políticas e ações que combatam a violência de gênero e promovam iniciativas de inclusão social é imprescindível. Em 2016, na Semana das Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos, já havia sido publicado o decreto presidencial de número 8.727. Em 2016, na Semana das Conferências Nacionais Conjuntas de Direitos Humanos, já havia sido publicado o decreto presidencial número 8.727 de 2016, que regulamenta o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais na administração pública federal. Apesar da admissão pagã na atualidade, o carnaval tem origem nos ritos de passagem do calendário cristão. O mosaico cultural de hoje traz histórias e transformações do carnaval no Brasil sobre alegria, liberdade e subversão.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
Todo país possui sua festa oficial. Para nós, brasileiros, a celebração que acontece em todo o território é o Carnaval, momento de alegria, liberdade e inversão de papéis. Mas o que sabemos sobre a história dessa festa tão familiar? Que diferentes expressões ganharam no país e qual sua importância para pensar o Brasil hoje? Apesar da dimensão pagã na atualidade, o Carnaval tem origem nos ritos de passagem do calendário cristão. Por estar na semana que antecede a quaresma, período de jejum e disciplina, ele seria o momento de celebrar os excessos do corpo. No Brasil, as primeiras manifestações foram do entrudo, uma festa espontânea importada de Portugal, em que os grupos marginalizados, principalmente negros escravizados, saíam às ruas para brincar e sujar as pessoas. Para Roberto da Mata, um dos principais estudiosos do tema do país, aí já corria o que seria uma das principais marcas do carnaval brasileiro, a vontade de subversão de um sistema hierárquico, fortemente pautado pela escravidão.
É um ritual de inversão, você vira de cabeça para baixo a sociedade, você vira pelo avesso, né? E você tem a possibilidade de uma igualdade radical, porque é uma igualdade humana, não é uma igualdade somente política, é a igualdade de festejar, a igualdade, a possibilidade de ser feliz, né? Então a gente é feliz por 3 ou 4 dias, depois volta a dureza da vida.
Considerado muito brutal pelas elites, a folia de rua passou a ser censurada e duramente reprimida. Foi quando ganharam espaço os desfiles de carnaval organizados pelo poder público e os bailes luxuosos em clubes fechados, inspirados nas festas principalmente de Nice e Paris, na França. Porém, a alegria e a vontade de subversão continuaram acontecendo, mesmo que às margens. Em Salvador, na Bahia, os blocos criados a partir da cultura ancestral africana, que deram origem ao afoxé, são exemplos claros dessa resistência. No Recife, Pernambuco, o frevo, criado a partir da mistura com outra prática censurada, a capoeira, também foi marca de persistência do carnaval livre e popular. Uma das mantenedoras dessa tradição é Gabriela, passista de frevo e integrante do grupo Arte e Folia, que trabalha com estudos de cultura popular em Recife. Ela acredita que, além dos principais marcos identitários do país, o carnaval continua sendo uma das melhores maneiras de organizar a alegria e combater a opressão, principalmente frente aos desafios de hoje.
Isso é um lugar político, né? De subverter mesmo, de resistência, porque é necessário a alegria, né? A gente precisa da alegria para poder sobreviver, porque é o jeito que tá, né? Então, para mim, isso é frevo, é essa forma de como a gente pode se organizar durante tanto essa opressão mesmo ao povo negro, ao povo indígena, às mulheres, a todos os LGBTQI+.
Roberto da Mata concorda. Para ele, não há nada mais potente do que a alegria e o riso dos marginalizados contra aqueles que violentam e oprimem.
Fascista não aguenta o riso. Não tem nada mais sério nesse mundo do que os rituais nazistas e fascistas. Absolutamente sincronizado, aquela massa humana funcionando como uma engrenagem de guerra. Carnaval, minha querida, é exatamente o oposto. Então você acha que... Evidente que eu acho isso maravilhoso.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolato.
Cultura em Foco.
O Centro Cultural Cais do Sertão está dedicando o mês de fevereiro ao centenário do compositor e poeta pernambucano Zé Dantas. O artista tem legado exaltado em playlists temáticas, debates, bate-papos e vídeos integrativos no perfil do Instagram do museu. O legado de Zé Dantas é lembrado em vídeos curtos e interativos sobre a história, a relação do artista com a família, o encontro com Luiz Gonzaga e a sua morte. Na próxima quarta-feira, dia 17, às 17 horas, o compositor e doutor em música pela Unirio, Climério de Oliveira, participará da festa semanal Conexão Cais no Instagram do museu, para falar das histórias relacionadas às canções compostas por Zé Dantas. Agora é hora de música aqui no nosso programa. Vamos ouvir A Volta da Asa Branca, na voz de Luiz Gonzaga, que foi composta por Zé Dantas.
Faz três noites que pro norte relampeia, asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Já bateu asas e voltou pro meu sertão. Ai, ai, eu vou me embora, vou cuidar da plantação. Seca fez a deserta da minha terra, mas felizmente Deus agora se alembrou de mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos homens trabalhador. De mandar chuva pra esse sertão sofredor, sertão das mulheres sérias, dos...
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
Agora, o jornalista Rodrigo Viana comenta os principais temas políticos no quadro Tempero da Notícia, que vamos acompanhar todas as segundas-feiras. Bora conferir?
Tempero da Notícia, com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato.
Coloque numa panela a derrota da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, os novos pedidos de investigação para os procuradores de Curitiba e a chance crescente de que Lula volte ao jogo político. Acrescente algumas pitadas de uma imprensa sem vergonha que ajudou a criar Bolsonaro e não sabe agora o que fazer com ele. A semana foi marcada pelo desespero da mídia brasileira diante da possibilidade de que Lula e Haddad, com o bloco na rua, sejam a única opção para derrotar a extrema-direita. No Congresso Nacional, a direita liberal continua a passar a boiada na economia, foi aprovada a autonomia do Banco Central. E para completar, a confissão de um general golpista. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, começando agora.
Receita da Semana.
Foi uma goleada no Supremo Tribunal Federal, até surpreendente. Por 4-1, o STF liberou aquelas mensagens entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, que mostram uma fraude, né, nos processos lá de Curitiba contra o Lula, liberou as mensagens para serem usadas pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Lewandowski votou nesse sentido, o ministro Cássio Nunes também. E a surpresa, a Carmen Lúcia, que normalmente fica do lado da Lava Jato, dessa vez ficou contra. Disse, olha, a defesa tem que ter acesso a essas mensagens, isso faz parte. O Ministério Público olhou, a Polícia Federal olhou e só a defesa não vai ter acesso. Então a Carmen Lúcia também liberou. Mas o voto mais forte foi o voto de Gilmar Mendes. Ele disse que a leitura dessas mensagens mostra que se trata do maior escândalo judicial do mundo. Foi a frase de Gilmar Mendes. E aquele argumento do Sérgio Moro de que não reconhece as mensagens, podem ter sido adulteradas, o Gilmar Mendes fez uma ironia. Falou, olha, se adulteraram tudo aquilo, que são muitas e muitas mensagens, todas elas no contexto correto, né? Se adulteraram, eles são gênios da literatura. É o Gabriel Garcia Marques que escreveu aquilo lá. E não é. Todo mundo sabe que os diálogos são verdadeiros e mostram o conluio, a armação na Lava Jato para condenar o ex-presidente Lula. Gilmar Mendes avisou também que vai colocar em votação agora o que interessa, que é a suspeição de Sérgio Moro, para que o Supremo decida. Sérgio Moro é suspeito? Então tem que ser anuladas as condenações contra o ex-presidente Lula. No mesmo dia em que o Supremo tomou essa decisão importante, por 4-1, Sérgio Moro sofreu uma humilhação, passou por um vexame. Ele foi participar de um debate desses eletrônicos, assim, né, virtuais, numa universidade de São Paulo, e uma das pessoas que participava do debate levantou uma plaquinha escrita Moro, explica aí as mensagens da Vaza Jato. Ele fez uma cara de desentendido, a gente tem até a imagem, né, a captura da tela, e logo tiraram da conferência, dessa palestra virtual, a pessoa que fez o protesto. Não era nem um protesto, era uma pergunta que o Moro continua sem responder. Explica, Moro, as mensagens trocadas com os procuradores. Não tem como explicar, né? Esse é o problema do lado do Moro. Do lado dos procuradores, Deltan Dallagnol e aquela outra turma lá de Curitiba, houve mais um pedido de investigação contra eles. Agora, o Augusto Aras mandou o pedido de investigação para o Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque os procuradores, isso apareceu em algumas dessas mensagens, usavam a Receita Federal para investigar de forma clandestina, coisa de ditadura, né? Para investigar de forma clandestina juízes do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que é um abaixo do STF. Eles pegavam gente conhecida na Receita e não é que pediam oficialmente. Falavam, ô fulano, dá uma olhada aí no ministro tal, no juiz tal, para pressionar, para descobrir alguma irregularidade contra as pessoas e poder pressionar os juízes. É algo muito grave e essa investigação agora vai ser feita contra os procuradores. Então a gente teve claramente um momento de decadência da Lava Jato, né, perdendo poder, perdendo força. Ao mesmo tempo, Lula e Haddad colocaram o bloco na rua, né, como Haddad disse que faria. Ou seja, o Fernando Haddad começou a participar de entrevistas, por enquanto mais virtuais, né, não dá para fazer comício, não dá para fazer grandes atos populares, né? Mas participou de algumas entrevistas e colocou o bloco na rua. Isso gerou desespero na mídia tradicional. A gente teve alguns sinais disso. Merval Pereira, que é um colunista lá da Globo e que fala em nome da família Marinho, dos filhos lá do Roberto Marinho, disse que, olha, o Lula está ganhando a narrativa de que a Lava Jato teve fraude, isso é muito perigoso, ou seja, está admitindo a derrota da Globo nesse debate. A Globo é a maior defensora da Lava Jato. O jornal Estado de São Paulo também bateu desespero, fez um editorial dizendo: olha, se ficar desse jeito, nós vamos ter que escolher, vai ser uma escolha terrível entre o Bolsonaro de um lado e o Lula e o candidato do Lula do outro. É, Estadão, vai se preparando para isso. Mas a maior demonstração de desespero veio naquele programa. É um programa que passava num canal da Globo e agora passa na TV Cultura de São Paulo, o Manhattan Connection. O Haddad foi convidado para participar e um dos entrevistadores partiu para uma baixaria contra o Haddad. É pena que a gente não pode usar porque as imagens têm direito autoral da TV Cultura. Mas o Mainardi agrediu, o Diogo Mainardi, né, que é o apresentador lá do canal do programa, agrediu o Haddad, falou barbaridades e o Haddad manteve a calma e devolveu, dizendo: olha, eu acho que você tem problemas sérios, psicológicos, você tem que se tratar. Vai se tratar. E você deve estar desesperado, Mainardi, porque o seu herói, se estivesse nos Estados Unidos, estaria preso, o Sérgio Moro. E o Mainardi perdeu totalmente a compostura, piscava sem parar, ficou muito nervoso. Foi uma demonstração de como é que as coisas estão mudando. Há um movimento realmente de mudança no Brasil. Essa estratégia do Haddad eu acho interessante porque ele dialoga para fora, né, dos setores mais de esquerda. Então ele vai em programas na CNN, na TV Cultura, em outros canais, na CBN, na rádio. Então ele começa a dialogar para fora e o Haddad tem esse perfil. Como ele é um homem moderado, calmo, alguém essa semana, o Mário Vitor, que é um jornalista muito experiente, disse: o Haddad pode encarnar o candidato da serenidade contra toda essa bagunça do bolsonarismo, essa gritaria do Bolsonaro. O Haddad pode ser o candidato da serenidade no Brasil, pode ser um papel interessante e combina com ele, é o jeito do Haddad realmente. Do lado da direita liberal, o jogo está bem desarrumado, né? O Dória quer expulsar o Aécio do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul está brigando com o Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que também é do PSDB, está uma bagunça danada. O Rodrigo Maia quer sair do partido dele, do Democratas, pode ir para o PSDB. Então, o jogo nessa turma aí da direita liberal está desarrumado do ponto de vista partidário. No Congresso, eles mostram força. Aprovaram essa semana, infelizmente, a autonomia do Banco Central. O que significa isso? Que o presidente do Banco Central e os diretores não vão mais ser nomeados pelo presidente eleito do Brasil. Eles vão ter um mandato completamente independente. E quem vai mandar o Banco Central mais ainda do que já acontece hoje? O sistema financeiro, né? Vai fazer a pressão, vai apresentar os nomes que interessam aos bancos privados. Então o Banco Central, que é um órgão do Brasil, do Estado brasileiro, vai ser capturado pelo sistema financeiro. É muito grave, isso tem que ser revertido se o Brasil conseguir trazer de volta um governo mais democrático. É algo muito grave. O Equador, essa semana, deu sinais de que vai fazer esta mudança. Teve eleição no Equador e, assim como já tinha acontecido na Bolívia e na Argentina, o Equador dá sinais de que deve haver um giro para a esquerda. Passaram para o segundo turno. Em primeiro lugar, o Andrés Arauz, apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa. E em segundo, uma disputa muito acirrada, mas acabou passando em segundo lugar um banqueiro, Guillermo Lasso, que é de direita. Grandes chances da vitória de Arauz e o Equador também voltaria a esse trilho um pouco mais à esquerda, progressista na América do Sul, deixando o Bolsonaro ainda mais isolado, não só politicamente, mas pelas barbaridades que ele vai fazendo em relação à pandemia. O ministro Pazuello foi esta semana ao Congresso e apanhou muito dos senadores. A fala mais forte veio do senador Contarato, do Espírito Santo. Vamos ver o que ele disse para o ministro Pazuello, dizendo que Pazuello e Bolsonaro são genocidas.
Quanto que vale a vida humana? Quanto que vale a vida de uma filha, de um filho, de um pai, de um avô? Senhor ministro e presidente da República, a digital de vocês estão nessas mortes. E eu tenho fé em Deus que tanto o senhor como o presidente da República irão responder por genocídio, seja aqui no Brasil, seja no Tribunal Penal Internacional. O senhor, quando foi contraído com a Covid, o senhor divulgou o vídeo afirmando que já tinha iniciado o tratamento precoce. Aliás, o site do Ministério da Saúde, senhoras e senhores, tinha o TradeCov, que estabelecia todas as formas que você colocasse lá, ele direcionava para cloroquina ou ivermectina.
O senhor, e aí eu falo com muita convicção, deve ser responsabilizado criminalmente como presidente da República, porque vocês estimularam a aglomeração, estimularam o não distanciamento social, estimularam a não utilização de máscaras e ainda por cima estimularam o uso de medicação sem nenhuma comprovação científica. A digital do senhor e do presidente da República estão nessas 235 mil mortes e quase 10 milhões de infectados.
Isso se reflete também nas pesquisas, mais uma pesquisa esta semana, Exame Ideia, em que o Bolsonaro segue perdendo popularidade e os entrevistados dizem que o tema mais importante no Brasil é vacina, lidar com a pandemia. E é tudo que o Bolsonaro não está fazendo, a tendência é que ele despenque ainda mais nos próximos meses.
Um cafezinho para...
Bom, nosso cafezinho essa semana vai para o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, que está conseguindo virar o jogo naquele país. Assim como Evo Morales na Bolívia, assim como a Cristina Kirchner na Argentina, Rafael Correa estava na oposição, foi perseguido, ameaçado de prisão, teve que ficar na Europa para não ser preso, mas manteve a articulação política dos setores aí populares no Equador. E agora na eleição presidencial, o candidato dele, com apenas 35 anos de idade, ficou em primeiro lugar neste primeiro turno e tem grandes chances de vencer também o segundo turno. Rafael Correa foi presidente de 2007 a 2017, reduziu a pobreza no Equador, adotou uma série de programas sociais e também de independência nacional para o Equador. Não renovou a autorização para a presença de bases militares dos Estados Unidos no Equador. Eles tiveram que ir embora. Ele também abriu a embaixada do Equador na Inglaterra para receber o Assange, que tinha feito denúncias importantes, né? Vocês se lembram? Através do WikiLeaks, né? Denúncias importantes contra o sistema de espionagem dos Estados Unidos. Ele virou um inimigo, né, dos Estados Unidos. E o presidente que ele tinha conseguido eleger, o atual, o presidente Moreno, traiu Correa, né, fez um governo voltando tudo para trás, uma espécie de Temer lá do Equador. E agora o Rafael Correa, com muita persistência, parece que vai colocar o Equador no mesmo caminho da Bolívia, da Argentina, e indica talvez um caminho também aqui para o Brasil. Um cafezinho para Rafael Correa, ex-presidente do Equador.
Sobremesa.
Bom, a nossa sobremesa essa semana é a indicação de uma série que está aí numa das principais plataformas de conteúdos, né, audiovisuais. É a série espanhola Diz-me Quem Sou. É muito interessante, é comovente, é inteligente. É o roteiro que conta a história de uma espanhola em Madrid, de uma família burguesa, e na época da Guerra Civil Espanhola, né? Um conflito que aconteceu na Espanha nos anos 1930. Então, a Amélia Garayoa é a personagem central. É toda a perspectiva de uma mulher, isso que é interessante. Então, ela passa pela Guerra Civil Espanhola. Ela era de uma família burguesa, mas depois adere e fica próxima dos comunistas. Tem um namorado que, com ele, ela acaba indo para a Argentina, depois para Moscou, e vai participando de vários momentos de conflito nesse momento tão conturbado no mundo, né? Vem depois a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, ela vive vários conflitos em várias partes, Polônia, Alemanha, e o tempo todo essa perspectiva de uma mulher que deixa para trás família, filho, e vai viver aquilo em que ela acreditava, né? Então, é uma série muito bonita, muito bem feita, e que tem também esse conteúdo político. São apenas 9 capítulos, 9 episódios, uma série até rápida para você acompanhar. Vale muito a pena. Diz-me Quem Sou, série espanhola, que fica aí como sugestão na nossa sobremesa.
Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às 14h com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 99606-0173. Temos também um contato pelo e-mail pernambuco.radio@brasildefato.com.br. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucila Bezerra, produção de Monize Ravena e Fátima Pereira, edição de Fátima Pereira e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.